Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição de número 207, e vamos trazer até vocês as mais importantes e relevantes notícias da última semana. Estamos aqui hoje eu, Dart, e infelizmente nosso gene profético Cadelin não está presente, mas temos algo tão bom quanto. Nosso querido amigo Bernardo está conosco. Boa noite, grande Bernardo. Como está você?
Boa noite, meus amigos. Que bom estar aqui com vocês de novo. Não, peraí, não chega tanto que nem o nosso querido Cadelin, mas vamos fazer um esforço para contribuir.
Não esquenta, não esquenta. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco.
Como tu diz, e nosso gênio profético.
É, o gênio profético. E como sempre, o grande Darth Range aqui conosco, controlando as picapes para poder fazer essa bagaça funcionar. Bom, vou fazer algo diferente hoje. Darth, o que, que você anda jogando?
Halo Infinite.
Halo? Uhum.
Eu joguei esses dias um jogo que saiu no Game Pass agora, que é o Telling Lies, que é um jogo que é em vídeo, que é investigativo, que é da Annapurna e é do mesmo produtor do Her Story, que até foi premiado uns anos atrás.
Ah, sim, correto. São
vários vídeos e tal, e tu tem que fazer investigação com base nesses vídeos do que aconteceu, assim, fazer uma montagem. É interessante. Ele é curtinho, ele não é muito longo, mas ele, pelo que eu vi, eles incentivam que se jogue várias vezes, né? Porque daí tu vê ângulos diferentes, assim, da história, tu consegue ver mais coisas.
Entendi.
E também voltei a jogar, que o jogo que acho que eu comprei há uns 2 anos atrás, joguei bastante, daí dei uma parada e agora eu voltei a jogar o Transport Fever 2.
Show de bola.
Que é um simulador de... Tu tem que montar linhas de distribuição de carga e passageiros, assim, entre cidades, fábricas e locais de extração. Então, faz linha de trem, de estrada, faz toda a parte logística, assim, faz portos, linhas... aeroporto também, então é bem interessante. É uma região assim como se fosse um país, assim, então administra toda essa parte de infraestrutura para distribuir mercadorias para cidades.
É, premissa de
transporte de passageiro também. É bem interessante o jogo. E ele é muito bonito, é um jogo muito bem feito.
Isso é PC,
né?
PC. Ah, isso. Não pode esquecer que no seu caso, como você joga nas duas plataformas, você tem que deixar a gente avisado. Quer dizer, aí você jogou isso tudo, não tem jogado mais o Forza, ou seja, tá perdendo um monte de carro bacana.
Eu até joguei um pouquinho, mas é que o Forza eu não vejo muita graça jogar sozinho, eu gosto de entrar assim online, assim. E o online dele não tava lá grande coisa, né? Então...
É, melhorou bastante agora. O online tá estável, dá pra curtir.
Tem que marcar
curtir
aí, então.
Tá bom. E você, Bernardo, o que, que você andou jogando de bom aí nos últimos tempos?
Opa, então, eu nas férias, né, porque estava bastante com meu filho, eu aproveitei pra finalizar o It Takes Two. E é maravilhoso. Tem todos os méritos, né, por ter vencido o Game Awards, e emocionante o final, jogo com várias mecânicas diferentes, né, fiquei bem surpreso com a qualidade do jogo, e joguei o Metroid Dread também.
Opa, isso é bom.
Aí finalizei o jogo. Eu gosto bastante dos Metroidvanias, né? Joguei alguns, Hollow Knight, joguei o Ori, os dois Oris, né? Joguei também Dead Cells, alguns assim que eu joguei. E o Metroid Dread, ele é um jogo, como é que eu vou dizer, se for para comparar, né? Ele é um jogo mais... como é que eu vou explicar, assim? Dá pra ver que ele é mais um jogo de origem, assim, que ele é mais uma fonte de inspiração para esses outros jogos, né? Porque o Metroid Dread em si, ele é um derivado dos outros Metroids, né? Os Fusion, os outros, uma evolução. Mas ele é uma fórmula já tradicional, né?
Uhum.
Então, mas extremamente polido, e ele é um jogo que é assim, tu começa, tu vai jogando e tu vai liberando os poderes da Samus, né? Começa com um canhão, e daí vai liberando super canhão, aí míssil, aí vai liberando bomba, vai liberando várias coisas, e à medida que tu vai liberando esses poderes, tu vai acessando novos locais, através de puzzles, né, no cenário. Uhum. Mas são muitos poderes, viu, Porto? Então, chega um momento que meio que é muita coisa, e aí até a gente se atrapalha um pouco com os controles. De tanto poder que libera, é muita coisa que tu pode fazer.
Entendi.
Mas, assim, ele tem um componente legal de tensão, assim, de suspense, né? Que ele adiciona lá os robôs que te perseguem. Então, tem um clima bem tenso. Tem um ar de suspense, assim, de ação. E ele é um jogo, assim, que... Não quero me estender muito sobre isso, mas ele favorece se você é o completionista, né? Se tu gosta de explorar, porque ele é assim, ele vai te dar poder à medida que tu explora. Se tu deixa de pegar alguns upgrades dele, o jogo é bem mais difícil para tu finalizar, entende? Então, entendi. É um tipo do jogo que se tu pegar, tu tem que explorar o mapa todo, porque no final tu vai fazer falta. Porque você vai achando cada puzzle que tu resolve, vai liberando um upgrade de vida, o upgrade de quantidade de mísseis que tu pode soltar. Então eu escutei muita gente falando que é um jogo muito difícil, mas na verdade não é isso. É que a pessoa quis correr o jogo, né? Se tu correr o jogo, tu provavelmente não vai conseguir finalizar ele. Você precisa liberar os poderes para poder terminar ele com equilíbrio, assim, para poder não sofrer muito no final, porque é difícil, o jogo tem chefes difíceis, né? A história é legal, assim, então recomendo. É um jogo para quem gosta de Metroidvania, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu gostei bastante do jogo e merece o título de ter ganhado, né? Melhor jogo de ação. Eu também joguei, me propus, eu estava comentando com o Dart, a jogar o Psychonauts 1.
Sim.
Porque o que acontece? Psychonauts 2 ganhou. E aí eu pensei, bem, eu gostaria de jogar os melhores jogos do ano. E aí eu fui jogar o 2. E aí eu vi que o jogo, ele começa onde termina o primeiro, né? Tu começa o 2, assim, já na saída do primeiro. Eu pensei, pá, né? Mas se eu jogar o 2 sem entender o contexto do primeiro, não, acho que eu vou perder algumas coisas, né? E aí eu peguei e pensei, vou aproveitar a retrocompatibilidade, esse recurso maravilhoso da Microsoft, vou voltar e vou jogar o 1. Vou tentar, né? E aí tem aquela barreira do tempo, porque é um jogo de Xbox, né? O primeiro Xbox. Mas tem alguns probleminhas de jogabilidade e tal, porque é um jogo já antigo, né? Um jogo experimental, com muitas ideias novas. Mas, cara, jogo muito bem escrito, assim. Uma história incrível sobre, digamos, psicologia, né? Na verdade, é um jogo sobre psicologia, porque não sei se algum de vocês jogaram os Psychonauts.
Eu pelo menos não tive oportunidade.
É, eu só joguei um pouquinho do 2, e dá pra ver que é sobre psicologia.
É, mas ele tem uma profundidade na psicologia, porque a minha esposa é psicóloga, então ela sempre me conta, a gente conversa sobre isso, ela me conta sobre as teorias psicológicas, né? E nesse jogo você tem a missão de basicamente entrar na mente de pessoas que perderam a lucidez e ajudar essas pessoas a recuperar a sanidade, né? Então tu vai entrando na mente de cada pessoa, e dentro da mente de cada pessoa é um universo dentro da loucura dela. E geralmente essa pessoa passou por algum trauma grave que levou ela a perder a lucidez. Então, é uma história melhor que a outra. Geralmente é uma história desastrosa, né? É o pai que sofreu violência em casa, desculpa, uhum. É o filho que sofreu violência em casa, né? É uma pessoa que perdeu a mulher que amava, então essas uhum. pessoas perdem a lucidez. Cara, fantástico. E aí tu vai lá e tu tens que ajudar essa pessoa a recuperar a sanidade para poder progredir no jogo, né? E daí tem as mecânicas também, que são até assim, eu posso dizer que revolucionárias, porque os poderes psíquicos dele, né, ali, telequinésia, né, que é um poder de uhum. você deslocar objetos com o poder da mente, isso tem em vários jogos, né? Mas tem, por exemplo, um poder que se chama clarividência. E clarividência, tu entra na mente da pessoa e enxerga com os olhos dela. Então, tu vê a realidade conforme a pessoa vê essa realidade, né? Porque a realidade, ela não existe. A realidade é uma visão particular de cada um, né?
Sim.
Então, o jogo coloca isso brilhantemente, assim. Então, tem alguns probleminhas ali para você, uma barreira gráfica tal, para você passar, mas se tu souber apreciar uma boa história, entra de cabeça, porque é fantástico. E daí, comecei a entender por que que Psychonauts 2 chamou tanta atenção, né? Só que o Psychonauts 1 ficou muito tempo no limbo, né? Porque foi um jogo que passou por dificuldades financeiras, né? Na época não vendeu bem, né?
Uhum.
E aí eu também entendi que coisa boa que está acontecendo na Microsoft hoje, né? De eles resgatarem jogos, né? Então, eu acho que o Psychonauts é um exemplo do lado bom do que está acontecendo com as aquisições da Microsoft.
Sim.
Porque ela está trazendo esses jogos que são pérolas e está revitalizando isso. Eu pego o Psychonauts 2, que conseguiu atingir, chegar onde chegou, né? Que é ótimo. Enfim, já falei demais, né?
Mas... não tem problema, porque você está trazendo sua opinião a respeito de um jogo que o Dart jogou muito pouco, eu praticamente não joguei, porque eu não sou assinante Game Pass, lembrem-se, eu sou um completo idiota. Mas, assim... Era de se esperar que esse jogo tivesse algum hype, porque, como você disse, o primeiro Psychonauts não foi um sucesso de vendas. Mas, primeiro, era um jogo do Tim Schafer, na época em que ele ainda estava na LucasArts. A partir do momento que ele foi para Double Fine, ele teve liberdade de fazer o que queria. E ele queria dar uma continuidade. E, embora Psychonauts não tenha sido um grande sucesso de vendas, quem jogou o primeiro título ficou apaixonado. Ele virou o que a gente chama de um cult classic. Porque formou-se um culto a respeito do jogo por uma galera que ficou completamente apaixonada pela narrativa dele. E foi uma boa surpresa ver o retorno desse jogo agora. E ainda mais sabendo que foi a Microsoft que botou dinheiro para fazer a Double Fine funcionar, né? A partir da aquisição dela. Eu fico feliz do jogo estar fazendo o sucesso que está fazendo e eu fico feliz que o jogo esteja te agradando.
Show de bola.
Né?
E isso aí. E, bem, fora isso, estou jogando o Ratchet, né, o PS5.
Uhum.
Tô acho que na metade. Jogo muito bonito, mas ele, querendo ou não, ele é muito parecido com o anterior, né? Assim. Mas é uma evolução, né? Graficamente e tal. Mas é muito parecido, né? Armas e tal. Bem legal. Excelente jogo, assim. Mas, por enquanto, é isso. E também...
Nossa Senhora!
É porque eu terminei isso nas férias, né? Que eu falei pra ti.
Ah, você... Mas, não. É. Quando eu falei que você era um bom substituto pro cabelinho, eu não tava mentindo, não.
Não. E tô jogando Village também, que o Dart finalizou, porque eu tinha jogado 7.
Uhum.
E tô jogando Village no PC e... Nossa, que maravilha. Pra quem é fã de terror, suspense, fantástico. Não tem nem o que falar. Eu não sei nem dizer qual que é melhor, se é o 7 ou se é o Village. É difícil. Acho que vai dar preferência da pessoa, mas maravilhoso, cara. Excelente.
Eu gostei mais do Village, porque o 7, quando sai da casa e vai lá pro barco, eu acho que ele cai um pouco.
É.
E esse daí não tem, ele é todo naquele clima da vila mesmo.
Mas há aqueles sustos, assim, aqueles jump scare, você dá um pulo da cadeira, assim, Pra quem gosta de sofrer, né, Porto?
É, eu não suporto esse tipo de jogo, cara. Eu passo tão longe disso. Longe mesmo.
Mas eu não tem tantos momentos assim de jumpscare, né? Pelo menos eu não tive.
O Resident tem a vantagem, diferente, por exemplo, do Alien Isolation, ou dos Outlast, né, que eu joguei esses todos, é que esses ali tu só pode fugir, né, muito triste. Já o Resident tu pode reagir, então, pelo menos tu pode dar um fim nesses monstros, né, tu pode, uma boa parte deles, alguns não, né, mas pelo menos tem ação, pode se defender. Mas foi isso que eu joguei.
Show de bola. Então, só para fazer o programa fluir com mais rapidez, a minha parte, o que eu joguei? Forza Horizon 5. E só. Foi a única coisa que eu joguei nesses últimos dias. Não andei jogando muito, não. Inclusive, eu tô até surpreso. Comprei o Series X. Estou jogando jogos com imagens sensacional e tal. Mas... eu acho que por conta do estresse do retorno ao trabalho e tal, nas últimas semanas, eu quase não liguei meu console. Para vocês verem, hoje é sexta-feira, ontem teve a virada de temporada no Forza Horizon 5, mas eu não tô me sentindo ainda à vontade para jogar. De repente, não sei se amanhã ou domingo eu pego para jogar, porque não tô no espírito de ligar o console. Pode me chamar de louco por conta disso, mas... É o que está acontecendo no momento. Não estou muito no espírito de jogar, pelo menos essa semana, não. Tá bom? Então, vamos partir para o que interessa. Vamos ler as notícias e comentar a respeito delas. Vamos começar por essa daqui, que diz assim... Microsoft quer Call of Duty no Switch. O console da Nintendo está na sua mira. Reportagem da Eurogamer... Então vamos dar uma lidinha e depois vamos comentar. A Microsoft confirmou, aliás, deixa eu só informar que essa publicação, essa reportagem é de ontem, dia 10 de fevereiro, e diz assim, a Microsoft confirmou ontem, ou seja, dia 9, que a série Call of Duty permanecerá multiplataformas, mesmo após adquirir a Activision Blizzard, algo que diz fazer em nome da comunidade e também para tranquilizar as entidades reguladoras. No entanto, a Microsoft quer mais do que manter Call of Duty no PlayStation. A companhia tem planos para comprar e apresentar os jogos desta popular franquia no Nintendo Switch, algo que a Activision Blizzard ainda não havia feito. Brad Smith, da Microsoft, confirmou com o canal CNBC sobre o futuro da Activision Blizzard, como parte de sua companhia e como o desejo é colocar Call of Duty e as mais populares séries da Activision nos consoles da Sony e também da Nintendo. Isso significa que talvez esteja em desenvolvimento um COD para Nintendo Switch, mas a Microsoft deseja perseguir... Aliás, isso não significa... Hoje está até difícil de ler, meus olhos estão cansados de tanto trabalhar essa semana. Então vou reler essa última parte, me desculpem. Isto não significa... que haja um Call of Duty em desenvolvimento para o Nintendo Switch. Mas a Microsoft deseja perseguir essa ideia e estudar a possibilidade. Consegui terminar.
Até porque a Microsoft ainda não assumiu, né, Activision Blizzard, então não tem muito como ela fazer alguma coisa por enquanto.
Por enquanto, mas aí também a gente vai ter que levar em consideração o elefante na sala, né, que é o poder de processamento do Switch. Se o Nintendo Switch quiser ter um Call of Duty, vai ser algo do mesmo nível de um COD de Xbox 360, entre o Xbox 360 e o Xbox One, em questão de poder gráfico, tendo em vista que a gente sabe que o Nintendo Switch não é um console poderoso. Mas a gente também precisa lembrar que na época do 360, houveram alguns jogos da franquia muito bons. Então, talvez a Activision Blizzard tenha, ou algum dos estúdios dela, né, tenha a capacidade de reduzir suficientemente o nível gráfico de algum dos títulos recentes da franquia, ou possivelmente desenvolver um novo, né, uma franquia, um título novo na franquia, explorando a capacidade do console da melhor maneira possível.
Agora, não tem alguns jogos no Switch que lançaram há pouco que como o Switch não aguenta, ele roda na nuvem?
Ah, mas isso daí, esse é um tópico interessante, mas é importante lembrar que quando estamos falando de um jogo de tiro frenético em que você precisa do mínimo de latência e o máximo de performance, é você ter que dar um toque no seu controle e aguardar a latência do servidor trazer de volta para você a imagem, acho meio complicado desse jogo funcionar bem através da nuvem. A não ser que a gente esteja falando da nuvem da Microsoft. Aí talvez haja uma possibilidade. O que que vocês acham?
É que é difícil ficar de fora, né, Porto? Hoje o Nintendo Switch, se não me engano, bateu 100 milhões de consoles vendidos.
Sim. Sim, ele ultrapassou o número de vendas do Wii, que era o console mais vendido da empresa.
Meio que vira uma necessidade eles lançarem jogo, né? É muito importante para as receitas, né? Imagina quanto que não vão ganhar colocando o jogo lá, né?
É, assim, eu acho que a Microsoft está fazendo o jogo certo. Piadinha não estava planejada. Mas a Microsoft está agindo da maneira correta, porque, assim, eles têm agora nas mãos uma desenvolvedora que era multiplataforma. Simplesmente, de uma hora para outra, fechar o estúdio para desenvolver apenas para a Microsoft, assim, eles sabem que os números, se for vender só para console Xbox, talvez os números de venda não sejam os melhores. Ou talvez que colocar automaticamente o jogo no Game Pass não seja o suficiente para gerar o retorno esperado. Além do mais, a gente está falando de uma franquia que tem normalmente um modo multiplayer muito utilizado. Então, é do interesse da Microsoft não fechar as portas, não fechar oportunidades para outros ganhos interessantes. E colocar esses jogos no Switch é uma ideia boa. Mas, como eu disse, a parte técnica é que, assim, me preocupa um pouco. Por se tratar de um console de hardware da geração, nem geração passada, geração retrasada quase.
É, eles vão capar bastante o jogo, né, para poder rodar.
E tem uma... E esse negócio de jogo na nuvem é fato. Eles, inclusive, têm um adaptador que tu coloca no Switch que pode ligar ele no cabo.
É, o Switch novo agora, né, o OLED, o dock dele vem com um conector para cabo de rede, né, para conector RJ45, ou seja, de alguma forma eles viram que é necessário melhorar a qualidade de conexão do Switch com a internet, melhorar o desempenho online dele. Mas, novamente, digamos que, ok, você tem uma versão do COD na nuvem, que você joga via Switch, quando o Switch está docado em casa e você está jogando na sua TV, show de bola. Mas aí na rua, dependendo da tua conexão 4G, aí fica complicado. Ou dependendo do seu Wi-Fi ou do Wi-Fi do local onde você estiver conectando para jogar, difícil. Mas, assim, a Microsoft está correta na sua atitude de querer botar Call of Duty e outras franquias da Activision Blizzard no Switch. Aliás, eu nem sei se já existem jogos da Activision Blizzard no Switch. Deve haver.
Vou dar uma olhada.
dá uma abridinha aí na Wikipédia, mas eu acredito que tem assim.
Deve ter algum.
É, porque a Activision...
Claro, não, mas outros menores, não, jogos menores.
Não, então, não, certamente que tem. Até por isso que eu tô entrando aqui na... Eita, que eu tô entrando na Wikipédia, porque eu vou pegar aqui a listagem de títulos que eles têm disponível hoje. Ver o que eles têm no Switch. Porque se eles tiverem alguma coisa no Switch, de repente são jogos bem mais simples, por assim se dizer. Aqui, lista de jogos da Activision. 2020 até o momento. Olha só, vamos lá. Call of Duty, não. Tony Hawk Pro Skater, não. Sekiro's Die Twice, não. Crash Bandicoot, não. Crash Bandicoot 4 está no Nintendo Switch. Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 está no Switch. E só. De 2020 para cá, esses são os dois únicos jogos disponíveis. Deixa eu abrir a lista de 2010 a 2019.
Não, tem mais.
E Blizzard tem algum?
Blizzard tem Diablo.
Pois é, eu tinha a impressão que Diablo tinha, mas eu não tinha certeza.
Tem,
olha,
tem Diablo.
Olha só, é, só para complementar, tendo em vista que a época de lançamento do Switch, é, em 2017, os únicos jogos da Activision disponíveis para eles são Skylanders Imaginators, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Crash Team Racing e Spyro Reignited Trilogy, ou seja, os jogos do Crash, remake dos primeiros jogos do Crash e o remake da trilogia do Spyro. Então, agora só me resta ver se tem alguma coisa da Blizzard, que eu acho difícil.
Perdão, tem Diablo 2, tem Diablo 3, tem Diablo Resurrection, tem Overwatch.
Ah, é Overwatch.
Tem Overwatch,
sim, correto. Correto.
Coleção arcade da Blizzard, tem algumas coisas, e é isso. É isso que tem da Blizzard. Mas até que tem, né?
Exatamente, até que tem alguma coisa. Bom, pelo que eu cacei aqui, Diablo 2... Tá, Diablo 3 está lá, correto, Overwatch. Sim. Tá bom. É. De alguma forma eles chegaram a desenvolver alguma coisa. Eu acho que o jogo mais pesado que a gente poderia colocar aí, é o jogo mais graficamente exigente para o Switch, eu acredito até que seja o próprio Overwatch. Mas se eu não me engano, Overwatch no Switch roda a 30 quadros por segundo e não 60.
Tem até Mortal Kombat 11.
Cruz, credo, não.
Tá, sério?
Mas Mortal Kombat 11 não é da Activision Blizzard.
Não, não é, mas digo, é um jogo recente, né?
Tá.
Bem assim, de nova geração, vamos dizer assim.
Uhum.
Que é um jogo pesadinho, vamos dizer.
Fiquei até curioso de ver como é que fica a imagem desse Mortal Kombat no Switch. Não deve ser lá grandes coisas, acho.
Eu acho que eu nem tô curioso pra ver. Deve ficar bem feio, né? Ou não, sei lá.
Tá certo.
Mas é
bom,
isso.
Show de bola. Vamos seguir em frente, porque tem mais uma notícia aqui que se refere à Microsoft, que é a seguinte. Phil Spencer quer Starfield como o jogo mais jogado da história da Bethesda. E em 5 anos ele também quer ver Call of Duty batendo todos os recordes. Nossa! Vamos lá, a notícia diz assim. As ambições da Microsoft são enormes com a aquisição de alguns dos estúdios mais importantes da indústria, como a gigante Activision Blizzard e a não menos importante Bethesda, colocando a companhia norte-americana numa posição privilegiada. Obviamente que existem imensos projetos em curso e franquias capazes de fazer vender consoles, e como consequência, a adesão ao muito apetecido Game Pass, seja ele nos consoles Xbox ou no PC. Numa recente entrevista dado ao WCCF Tech, o patrão da divisão de jogos da Microsoft, Phil Spencer, disse que tem grandes expectativas para os anos que chegam por aí, traçando objetivos muito ambiciosos para alguns dos títulos mais emblemáticos. Spencer diz que Starfield será o jogo mais jogado da história da Bethesda. E ele também deseja ver Candy Crush, Call of Duty e World of Warcraft batendo todos os recordes de número de jogadores em 5 anos. Aí ele diz assim, gosto muito das estatísticas de Forza e Halo. Adoro ver quantas pessoas jogaram Psychonauts 2 versus Psychonauts 1. Então, quando olho para as equipes de desenvolvimento, ou quando eu e o Todd, e a gente está falando do Todd Howard, falamos de Starfield, pensamos, como é que nos certificamos de que esse será o jogo mais jogado de todos, criado por Todd Howard? Podemos realmente fazer esses jogos? Podemos permitir chegar a mais jogadores do que qualquer outro? E digo isso porque acredito no impacto social do entretenimento interativo. Quero que mais pessoas joguem World of Warcraft em 5 anos do que aquelas que estão a jogar hoje. Quero que mais pessoas joguem Call of Duty em 5 anos. Mais pessoas joguem Candy Crush em 5 anos. Porque os tornamos mais acessíveis a um maior número de pessoas. E é basicamente isso. O Phil realmente tem a intenção de ampliar os horizontes da Microsoft e ampliar os horizontes dos estúdios da Microsoft para trazer mais jogadores.
Tá, mas o Starfield eu acho difícil que seja o mais jogado da história da Bethesda, porque o Starfield vai ser exclusivo, né?
Exatamente. aí está a questão. A gente sabe que Starfield vai ser um título disponível gratuitamente no lançamento do Game Pass, né? Isso aí todo mundo sabe. Agora, se eles querem realmente que esse jogo chegue a esse nível, eu acho um tanto quanto impossível, né? Porque se a gente levar em consideração os sucessos anteriores da Bethesda e jogos que estão há tantos anos aí fazendo sucesso, ainda sendo jogados, creio que em 5 anos dizer que Starfield vai ser o mais jogado é um tanto quanto impossível, pelo menos na minha opinião. O que vocês acham?
A não ser que eles estejam planejando que ele seja multiplataforma e seja uma exclusividade temporária, né?
Talvez vocês disserem que Starfield também vai sair para PC, aí a coisa muda de figura.
Não, PC vai sair com certeza.
Ah, então...
Mas estou dizendo sair para PlayStation, né?
Talvez uma exclusividade temporária seja boa. Mas aí também surge até aquela possibilidade, como nós falamos na notícia anterior. E se eles decidirem disponibilizar isso para uma outra plataforma mais fraquinha, como o Switch, através da nuvem? Também seria uma possibilidade. Mas, você falou, né, de exclusividade temporária. E durante a apresentação do jogo, eles falaram em exclusividade só. Não falaram nada em exclusividade temporária. Vai ser uma questão de aguardar para ver. Mas eu acredito que talvez depois do lançamento, deixando rolar uns 6 meses, a 1 ano, vendo o crescimento da base de jogadores, eles tomem uma decisão sobre disponibilizar em outras plataformas. Switch e PlayStation. Mas eu acho que seria isso. A notícia também fala a respeito de World of Warcraft, que ele quer que mais pessoas joguem World of Warcraft, e vamos ter uma notícia a esse respeito daqui a pouco, e talvez até se junte a essa informação. E Candy Crush, mais pessoas joguem Candy Crush em 5 anos. Eu tô fora.
Mais do que já joga?
O que hoje tem o Game Pass? Já tem o quê? Uns 25 milhões, né? Mais ou menos, de inscritos. Acredito que seja por aí, né?
O número de assinantes do Game Pass já tá absurdo.
Eu tava vendo que o lançamento do Halo tinha em média 20 milhões de jogadores ali, que foi explosivo no começo. E talvez o que ele queria dizer, assim, até pelo fato do Game Pass, né? Muita gente jogando um jogo da Bethesda, tantas pessoas jogando um jogo da Bethesda, a maior quantidade de jogadores, porque antes não tinha isso, né?
Uhum.
Então talvez dessa forma, através do Game Pass, muitas pessoas jogaram, porque tá muita gente falando desse jogo como um jogo muito antecipado, né? Vamos dizer assim, um jogo muito esperado. Então ele perdia para Elden Ring aí nos rankings de jogos mais esperados, mas ele tá muito esperado, tem muita gente querendo jogar, e pelo Game Pass provavelmente vai ter muita gente jogando mesmo, né?
Pode ter certeza que esse vai ser um jogo que inclusive vai trazer muita gente pro Game Pass. Eu acredito que inclusive quem tem como console principal o PlayStation 5, mas tenha um PC decente, talvez até dê preferência a jogar o jogo, fazer uma assinatura do Game Pass para jogar esse jogo. Entendeu? Uhum. Eu acho que é bem isso, sim.
Falaram de Candy Crush, e hoje eu fui ver minha esposa lá, ela tava no intervalo, daí eu dei uma espiada, ela tava jogando Candy Crush. Você tá jogando Candy Crush? Daí ela falou, ela nem respondeu, assim, né? Tava no intervalo do trabalho, né?
Eu teve uma época que joguei bastante, agora faz um tempinho que eu não jogo mais.
A minha esposa já deve estar na fase mil e pouco já, por aí.
Eu também tava por aí.
Nossa, mãe do céu.
Ele é interminável, né? Tu nunca chega no fim.
Sim.
Porque quando tu acha que tá chegando perto de faltar só umas 100 fases, eles lançam mais 1000 fases.
Cruz incrédulo, que lamentável.
Mas teve uma época que eu sempre jogava no iPad na hora de dormir, assim, um pouco antes de dormir.
Ô, Dart, o Candy Crush é o paciência da nova geração. Porque o meu pai, né, que já tem uns 76 anos por aí, ele, às vezes eu chego na casa dele, ele tá jogando paciência no Windows, né? Paciência no Windows. E a minha esposa, às vezes no intervalo, tá jogando um Candy Crush, né? Virou
olha,
isso.
E eu já gastei um pouquinho no Candy Crush.
Tu não resistiu.
Porque às vezes empacava em alguma fase e eu queria, porque queria passar, daí eu comprava uns negocinhos lá pra poder, uns poderes lá pra poder passar de fase.
Ô Porto, mas só pra acrescentar, tu falou do fio ali, fica muito claro a intenção que ele tem de assim, que a impressão que passa é que não existe mais para eles uma plataforma, né?
Uhum.
Que no caso não existe no sentido de que eles não querem mais barreiras, né? Eles querem estar presentes em tudo, parece, no que tange o universo de jogos, sobrevivência é presença, né? É a atenção do jogador o máximo possível. Uma estratégia que vem se provando vencedora.
É como o Cadelin geralmente fala, né? Que o sonho da Microsoft é que é vender o Game Pass pra Sony e Nintendo e ela parar de fazer console, né?
Isso mesmo.
Porque fazer console virou um problema, né, gente? Tipo, escassez de peça, né? A Sony não dá conta da demanda de PlayStation, Microsoft também. Olha esse... A Valve, né, que tá fazendo esse... É que é o Steam Deck, né?
Steam Deck. É, Steam Deck.
Diz que tá, assim, há meses e meses e meses de atraso, nem chegou no Brasil ainda, nem acho que nem vai chegar, né?
É.
Então, esse problema da
o
escassez
Steam
é grave.
Nunca lançou nenhum hardware aqui no Brasil, né?
É.
Nunca.
É um problema grave essa escassez aí. Tipo, prejudica bastante, né? E eles, como serviço, não têm limites. Eles podem ir pro PC, podem ir pra celular... O que também dá sentido, desculpa, que
pode
dá
ir
sentido,
pro PlayStation e pro Switch.
Que dá sentido também para essa compra da Sony, né? Por que que a Sony quis a Bungie? Porque a Bungie tem experiência com um jogo como serviço, pode levar um jogo pro celular através da Bungie, que tem expertise nessa parte de multiplayer. Isso tá, as empresas estão olhando muito para isso hoje.
Verdade, é isso mesmo. Quer dizer, a Microsoft está numa posição muito boa, né? Então, eles só precisam saber o que estão fazendo, fazer da melhor maneira possível para garantir a graninha. Eles estão com a faca e o queijo na mão. É uma posição realmente invejável.
E Porto, mais uma coisa, né? Quando eles adquiriram as ZeniMax e a Bethesda já não andava muito bem também, né? Problemas com Fallout, muita gente reclamando Fallout 76.
Sim.
E a impressão que dá é que a Microsoft meio que está dando esse suporte financeiro e, ao mesmo tempo, está conseguindo recolocar essas empresas nos trilhos e criando um modelo de negócio para que essas empresas sobrevivam sem explorar seus jogadores, né? Que é uma coisa que estava acontecendo.
Por exemplo,
o próprio Fallout 76, né? O pessoal reclamava pra caramba, né, dos problemas e eles queriam anunciar ainda mais conteúdo adicional pago e tal, e deu um rolo isso aí. Isso já faz um tempo.
Foi. É, já faz um tempo, mas manchou muito a Blizzard, né? O pessoal começou a notar que eles estavam muito mais afim de dinheiro do que realmente entregar uma experiência boa. E tanto que o Fallout 76 ficou abandonado e à mercê dos hackers. Começaram a fazer um monte de besteira e simplesmente não houve um destacamento da empresa para fazer as correções necessárias para controlar esse tipo de situação. Eles realmente ficaram manchados e talvez a Microsoft seja o impulso necessário para a imagem da empresa se restabelecer. É isso. Bom, vamos continuar falando de Blizzard. Até porque ainda há pouco eu disse que o tio Phil deseja que World of Warcraft seja muito mais jogado nos próximos 5 anos. A próxima notícia é bem sobre isso. Ela diz assim: novo Warcraft chegará para dispositivos móveis em 2022, ou seja, ainda esse ano. A Blizzard Entertainment planeja lançar um título da franquia de jogos Warcraft para dispositivos móveis em 2022, de acordo com a Activision. Ainda não há muitos detalhes, mas a Blizzard está a trabalhar em um, entre aspas, novo conteúdo substancial para a franquia Warcraft em 2022, que inclui conteúdo totalmente novo de Warcraft para dispositivos móveis, além de novas experiências em World of Warcraft e Hearthstone. Fecha aspas. Até aqui, Warcraft só tem presença em dispositivos móveis em Hearthstone, mesmo sendo uma franquia longeva com mais de 25 anos de idade, tendo com o MMO, né, que é o World of Warcraft, tendo mais de 15 anos. Hearthstone, que é um jogo free-to-play, foi lançado para dispositivos iOS e Android em 2014, como um jogo de coleção de cartas, bem diferente da experiência em RPG de ação de World of Warcraft ou de estratégia em tempo real dos três primeiros títulos de Warcraft. A revelação de que um jogo de Warcraft chegará para dispositivos móveis este ano é intrigante quando se considera que a Blizzard anunciou a adaptação mobile da franquia de RPG de ação Diablo Immortal em 2018, com a intenção de lançar o jogo em 2021. O jogo acabou adiado para 2022 para acomodar mudanças a partir dos feedbacks de testes que ocorreram entre 2020 e 2021. No entanto, os fãs não ficaram felizes com o anúncio de Diablo Immortal em 2018, já que havia uma grande expectativa sendo criada por um anúncio que acabou sendo apenas uma versão inferior do rastreador de masmorras para celular. A demora para o lançamento não vem deixando as coisas melhores. Então, parece que a Blizzard aprendeu com o episódio de Diablo Immortal e esperou até que esse novo jogo da franquia Warcraft, que está por vir, estivesse mais encorpado antes de dar detalhes ao público. Ou seja, eles vieram com aquela história que estavam desenvolvendo Diablo Immortal para dispositivos móveis, aí eles decidiram ouvir o feedback de jogadores de alguma versão alfa, beta, foram correr atrás de correções e tal, mas o público não está satisfeito. Então, aparentemente, eles deixaram encorpar alguma coisa de Warcraft ou World of Warcraft para celular e talvez agora, com o aporte de grana da Microsoft, eles finalmente façam isso acontecer com mais rapidez. Será?
Na verdade, o Diablo Immortal ele começou errado desde o anúncio, né? Porque todo mundo naquela convenção estava esperando o anúncio do Diablo 4.
Exato.
Eles vêm com anúncio de Diablo Immortal para mobile. Daí o pessoal ficou puto, né, cara?
É, foi mesmo.
Eu incluso. Porque eu sou fã de Diablo e eu digo assim, cara, que marketing ruim, né? Pelo amor de Deus, né?
É.
Todo mundo sabia que tava todo mundo esperando esse Diablo 4, esse anúncio. E daí o cara vem, galera, temos uma novidade para vocês. E todo mundo, Diablo 4. O cara foi bem isso no palco, né? Uma coisa inacreditável, e vocês não vão acreditar. Diablo pra celular. Cara, deu uma brochada geral. Foi vaiado?
Sim, foi.
Cara,
por isso que até hoje eles não sabem direito o que fazer com esse jogo, né?
Olha como marketing ruim pesa, né? Impressionante.
Não, pesa demais.
Porque o jogo, um Diablo pra celular não é algo ruim, se tu pensar.
Eles tinham que ter primeiro anunciar, estamos fazendo já o Diablo 4, daí depois, enquanto ele não vem, vem
o Dart, mobile. Que fosse só um
stopgap.
Um sinalzinho, né, como eles chamam, aquele... É. Qualquer coisa, né, de Diablo 4 e aí foi...
É.
Broxante, só depois
dizer que...
Foi broxante.
Se eles tivessem feito como a Rockstar recentemente, né, que anunciou que finalmente, em 15 de março, vai sair a versão de nova geração do GTA V, mas aí lá eles também falaram, o GTA 6 está em desenvolvimento ativo, hein? Mas nem isso, né? Nem para dar uma aguinha na boca para deixar os jogadores ansiosos. Mas fazer o quê? Marketing é isso. Às vezes você acerta, às vezes você caga. Complicado?
Eles continuam ganhando dinheiro com GTA V online, né? Então não tem pressa.
É isso aí, não tem pressa nenhuma. Vamos em frente, que agora é uma notícia super rapidinha a respeito de um jogo pelo qual eu estou empolgado. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, ou seja, as Tartarugas Ninja, a Vingança do Destruidor, permitirá jogar com o Mestre Splinter. Ah, é! Muito bom! Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge recebeu um novo trailer e novidades. A Dotemu e a Tribute Games anunciaram que será possível jogar com o Mestre Splinter e que o jogo terá versões para PlayStation e Xbox, além das já anunciadas versões de PC e Nintendo Switch. As Tartarugas Ninja Vingança do Destruidor é um beat'em up side-scroller como os dos anos 90 e promete deixar os fãs das tartarugas totalmente rendidos. Ou seja, agora sim eu fico feliz, porque a gente tinha visto o trailer, o jogo estava bacana, mas só estava anunciado para PC e Switch. Agora, pelo menos, a gente vai poder dar umas porradinhas nos nossos consoles, né? No Xbox e no PlayStation 5. Esse eu compro com toda certeza. Mas quem aí vai comprar?
Eu não.
Eu sei que não. Você
vai esperar, vai esperar sair no Game Pass pra testar. Porque eu olhei o trailer, eu achei o gráfico mais feio do que nos anos 90.
É que nós só. A gente
mais ferrilhado, mais pixelado do que nos anos 80.
A gente é 90. Tudo velho, escaldado. A gente é tudo velho, escaldado. E aí, tipo, saiu no Game Pass o Streets of Rage 4, né? Quem sabe não vem pro Game Pass Tio Phil, vai querer, né? Tio Phil é saudosista. Vai querer trazer o Ninja Turtles pro Game Pass aí, né? E falando nisso, eu já comprei jogo aí que saiu no Game Pass, fiquei frustrado, né? Comprei Mortal Kombat 11 de besteira, fui ver, saiu no Game Pass. Tá complicado o negócio, viu? Tá complicado. Compra um joguinho e sai no Game Pass, pô. Daí.
Mas assim, foi muito caro. Foi muito dinheiro que você perdeu.
O problema foi que eu queria jogar. Velho é assim. Ficamos velho, né? A gente tá ficando velho, né? Pô.
Sim.
Velho, eu queria jogar com o Robocop e com o Rambo, né? E aí tu já viu, né? Então é DLC e tal. Fiquei empolgado, né? Nostalgia. Comprei já com o DLC, mas peguei numa promoção, foi por... Acho que foi uns 120, era
pô,
Ultimate,
né? Tá reclamando, pô. De pagar 120 na Ultimate, pô. É
tá
velho mesmo.
Certo. Até porque eu acredito que a versão do Game Pass não é Ultimate, ou é?
Não é. Você não ia ter todo o conteúdo.
Não, tá tudo certo. Tô brincando. Ah.
Então tá bom.
E também comprando jogo é sempre teu, né? No Game Pass ele sai do catálogo depois de um tempo.
Exatamente. Por que que você acha que eu sou o otário que pagou um dinheirão pela edição definitiva do Forza Horizon 5 e do Flight Simulator? Em algum momento vão sair do Game Pass. A versão de Game Pass não é a versão mais completa. E depois você vai ter até problema para baixar os DLCs, se for necessário.
O Flight Simulator eu acho que não sai do Game Pass, mas Forza Horizon, geralmente os Forza acabam saindo depois de muito tempo, né?
Mas só seria otário se você não jogasse, mas como você joga,
exatamente.
Na verdade a gente é bobo porque teve uma época que a gente comprava jogo e não jogava, né? Tem uma galera enorme aí com o backlog gigantesco.
Eu não quero ter backlog, não. Eu não quero ficar com... Pra falar a verdade, eu tô com um jogo no backlog agora, que é justamente o Cyberpunk 2077. Eu falei que só vou jogar depois que sair a versão de nova geração. Vamos ver se sai esse ano.
Agora eu tô me sentindo otário, porque...
Eles prometeram pro primeiro trimestre, né? O primeiro quadrimestre, uma coisa assim.
É, um negócio deles. E o jogo, inclusive, tá instalado no SSD do meu Xbox. Ele tá lá, para
o jogo.
O Cyberpunk 2077.
Ah, pois é.
Entendeu?
Tem que chegar o patch da nova geração. Não chegou,
eu desinstalei, mas quando chegar o patch da nova geração, eu vou reinstalar ele.
Ah, eu não quero perder tempo reinstalando, não. Ele já tá lá, já tem o espacinho dele reservado. Eu fez outras, jogo um pouquinho só pra dar uma curtidinha de passear na cidade, mas pra pegar mesmo sério, só vou pegar sério quando chegar a versão de nova geração. Pô, rodando no SSD, rola pop-up no Cyberpunk. Eu não acreditei. Naquela cena da primeira missão do jogo em que você tem que roubar o carro... E quando você finalmente entra no carro, aparecem os carros de polícia para te cercar? Pô, os carros de polícia apareceram com os gráficos ferrados, aí um segundo depois melhorou, ele carregou rapidamente. Mas, pô, já era para aparecer direito de cara e não fazer ficar reprocessando o gráfico com o jogo rolando. Pô. Ainda mais não, quando tem SSD, isso é um absurdo. Então, vamos esperar, eu vou esperar a versão... de nova geração, porque certamente virá com as livrarias de acesso mais rápido aos arquivos no SSD e essa situação vai estar resolvida. Vamos em frente, ok? E vamos falar de... vamos falar de Platinum Games. É essa produtora que eu gosto tanto e a notícia é interessante porque diz assim: Platinum Games diz que quer falar com Xbox sobre Scalebound. E aí, entre aspas, assim, Phil, vamos fazer isso. Olha que interessante. A Platinum...
Gente, mas deixa esse defunto em paz.
Sabe, cara,
se prepara que vai vir muito defunto ainda. Vai vir pitfall. Isso tá cheio de defunto pra acordar.
Não. Olha só, gente, falando sério, pelo que eu entendi, pelo que eu sei de Scalebound, era um jogo muito ambicioso para a geração anterior. Então, eles acabaram realmente abandonando. Mas, pelo jeito, já tinha muita coisa do jogo pronta que pode ser utilizada. Então, é até uma maneira de colocar os assets, todo o material e o trabalho dos desenvolvedores em ação, porque eles ficam com pena de terem passado tanto tempo a desenvolver o jogo que, no final das contas, acabou sendo cancelado. Deixa eu ler a matéria e depois a gente discute. A Platinum Games tem realizado várias declarações se colocando à disposição da Microsoft para novos acordos. A Microsoft, por outro lado, ao menos até agora, parece que não está interessada. Desta vez, o estúdio japonês manifestou interesse em revisitar seu exclusivo para Xbox cancelado, Scalebound, e abrir discussões com o CEO de jogos da Microsoft, Phil Spencer. Caso você não se recorde, se é que tem como, o RPG de ação foi originalmente planejado como um exclusivo dos consoles Xbox em 2017, mas o jogo acabou sendo cancelado. Agora, em uma nova entrevista com a IGN Japão, o presidente da Platinum, Atsushi Inaba, e o vice-presidente, Hideki Kamiya, afirmaram que estão tentando abrir conversas com a Microsoft para que Scalebound volte a ser desenvolvido. Aí, abre aspas, Kamiya sempre quis fazer Scalebound, então gostaríamos de ter uma conversa adequada com a Microsoft, disse o presidente da empresa, Atsushi Inaba. Kamiya, que era o diretor de Scalebound, acrescentou, abre aspas, fizemos um monte de trabalho nele, e não adianta a Microsoft manter o jogo em sua forma atual. Então, gostaríamos de fazer algo sobre isso. Phil, vamos fazer isso juntos. Fecha aspas. Agora, resta saber se a Microsoft irá se sensibilizar com as declarações e aceitar uma nova conversa com a Platinum Games para que aproveite o trabalho que já foi feito em Scalebound e lance o jogo. Claramente, a Microsoft fez o distrato do contrato devido a problemas que ainda não sabemos. Ou seja, a Microsoft cancelou o contrato de desenvolvimento de Scalebound por problemas desconhecidos. Não se sabe se seriam problemas técnicos ou problemas legais com a empresa. Mas se o presidente da Platinum e o diretor do jogo estão a fim de concluir esse jogo... Depois dos trailers que foram apresentados e, pô, que foram muito bacanas, eu acho que poderiam sim dar uma segunda chance para o pessoal da Platinum. O que vocês acham?
Eu acho que eles deram essa entrevista e falaram isso para ver se as viúvas do Scalebound, né, que são muitas, né, tem muitos jogadores que até hoje não se conforma, né, dele ter sido cancelado. Então, para essas pessoas pressionarem a Microsoft, né, eu acho que foi esse o objetivo da entrevista. Que as pessoas que querem muito o jogo pressionem a Microsoft, né, para que volte a pensar no jogo.
A teoria mais provável é de que eles anunciaram muito abruptamente, sendo que o jogo estava muito inicial ainda. Mas foi o que eu li, né? Então, o que acontece foi que a declaração do Phil, até ele deu uma declaração, ele falou que o jogo ele não estava pronto para entregar as expectativas dos jogadores, né?
Uhum.
E aí eles cancelaram porque o jogo estava muito longe de terminar. Pelo menos foi isso que eu li, né?
Uhum.
Mas faz sentido isso pra pensar, né? Faz sentido.
Porque... E o desenvolvimento dele começou mais ou menos junto com o que foi exclusivo do PlayStation 4, que eu não me lembro qual é agora. Que a Platinum estava fazendo um exclusivo de Xbox e um exclusivo de PlayStation. E o exclusivo de PlayStation eles fizeram rapidinho. Do Xbox eles ficavam se amarrando, né?
É, agora você vê, você me deixou curioso com essa história de estarem fazendo dois exclusivos. Deixa eu dar uma chegada aqui na Wikipédia da Platinum Games e ver a lista de títulos. Ó, jogos.
Seria
Nioh?
Nioh é dela?
Não. Jogos recentes da Platinum, de 2000 e, vamos lá, de 2017 para frente. Em 2017 teve Nier Automata, 2019 Astral Chain. 2020, The Wonderful 101 Remastered.
Acho que é de antes, é antes de 2017.
Antes de 2017?
Sim, era para o Xbox One.
Ah, então vamos ver aqui, a partir de 2013.
A primeira vez que Scalebound foi revelado foi na E3 de 2014.
E3 de 2014,
então,
né?
Então esse jogo para PlayStation 4 deve ter saído lá para 2015, 2016.
Mas olha só, os únicos jogos para 2015 foram um joguinho de browser da Bayonetta, Transformers Devastation, que inclusive saiu para Xbox One. Em 2016 teve Star Fox Zero, Star Fox Guard e Tartarugas Ninja, Mutants in Manhattan. Também os dois Star Fox Wii U e o Tartarugas Ninja Xbox One saiu também. Aí eles caímos já em 2017. Nier Automata... o que, que eles lançaram?
Eu acho que
Babylon's Fall.
Acho que é o Nier Automata, que inicialmente ele foi exclusivo do PlayStation 4. Bem depois é que ele saiu para Xbox.
Faz sentido.
Deixa eu ler aqui a data de lançamento. Na verdade, Nier Automata saiu um ano e três meses depois para Xbox One. O lançamento original de Nier Automata... Foi fevereiro então de 2017 para PlayStation 4.
Então era esse. Eles estavam fazendo junto o Nier Automata e o Scalebound. E fizeram o Nier Automata e o Scalebound não terminava nunca. Né? E o Nier Automata era exclusivo de PlayStation 4.
Entendi.
Acho que isso meio que irritou a Microsoft, né?
Entendi. Bom, a informação é que... já fui agora para a Wikipédia do Scalebound e a informação que tem aqui... É que o desenvolvimento de Scalebound começou oficialmente em 2013. Nossa! Quer dizer, se eles colocaram tanto trabalho assim... O acordo inicial entre a Platinum Games e a Microsoft foi facilitado pelo agente Ben Judd. O jogo foi oficialmente anunciado na conferência de imprensa da Microsoft da E3 de 2014 com um trailer cinemático. O jogo não apareceu na E3 2015, mas cenas de gameplay foram mostradas na Gamescom 2015. Inclusive, um modo de 4 jogadores cooperativo multiplayer foi anunciado. Ou seja, ele estava prometido para lançamento no Xbox One em 2016, foi atrasado para 2017, só que aí o anúncio do cancelamento ocorreu em 9 de janeiro de 2017.
E em 2017 também saiu uma reportagem no Eurogamer dizendo que havia ainda sérios problemas com a engine, né, com o motor gráfico. Então, vai saber, provavelmente o jogo realmente não engrenou, né? Não conseguiram não conseguiram desenvolver o jogo corretamente, tiveram que cancelar. É. Mas quem sabe, né?
É.
Quem sabe volta. Platinum é um estúdio bom.
Sim, Platinum entrega títulos muito bons. Talvez seja uma boa chance da Microsoft até dar um gás na empresa e conseguir mais um exclusivo interessante. Porque esse Scalebound já era exclusivo, né? Já seria um exclusivo. Vamos ver o que dá para acontecer aí. Vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, vamos para a próxima notícia. E essa daqui pega mal para a Microsoft. Compositores de Halo processam a Microsoft por 20 anos de licenças não pagas. A dona do Xbox diz se qualificar como autora das músicas iniciais da franquia após comprar a Bungie no ano 2000. Então vamos lá. Marty O'Donnell e Mike Salvatore, dupla de compositores originais da franquia Halo, processaram a Microsoft por conta de royalties não pagos há 20 anos. Segundo o documento da ação, os músicos apontaram 6 causas, como quebra de contrato e enriquecimento injusto. Em contato com a Eurogamer, a dupla diz ter criado e licenciado as músicas de Halo para a Bungie, estúdio que criou a franquia para a Microsoft. A dona do Xbox afirma que se qualifica como autora desse trabalho por ter comprado a desenvolvedora no ano 2000. No entanto, os compositores negam esse argumento, dizendo que nunca foi um trabalho de contrato. Então, abre aspas, foi sempre um acordo de licença. Foi isso que fizemos com Halo. A primeira música de Halo, escrita e gravada em 1999 pela primeira vez, foi licenciada para a Bungie. A Bungie só foi comprada pela Microsoft após mais de um ano. O'Donnell afirmou que ele e Salvatore tentaram obter esclarecimentos da Microsoft por mais de uma década para receber os pagamentos devidos. Como não tiveram resposta, decidiram entrar com uma ação judicial em junho de 2020. Os advogados foram até instruídos pela dupla a conferir a possibilidade de bloquear o lançamento da série de Halo na Paramount Plus com uma liminar. Na próxima semana, haverá uma mediação para as duas partes tentarem um acordo amigável. Caso não aconteça, o imbróglio poderá seguir para a justiça. A Microsoft se recusou a comentar sobre o processo. E ficou feio para a Microsoft, porque eu entendi o que o O'Donnell falou. A primeira composição data de 99. O jogo só foi comprado, a Bungie só foi comprada no ano seguinte, no ano 2000. Então, esse primeiro trabalho estava sob licença, era uma licença, entendeu? Quer dizer, fica muito feio. Agora, é uma situação complicada e que eu gostaria muito que o Cadelinho estivesse aqui para poder ajudar.
Eu só estranhei porque é que demoraram tanto para cobrar, né? Você tá rolando isso desde aquela época.
Exatamente. Vejam, que passaram 10 anos, né?
Vejam que o trailer da série nova de Halo não tem as músicas, né? Não tem a música original do Halo. Não sei se tem algo a ver com isso. Talvez tenha, talvez não. Mas o
talvez, a nova série talvez, do Halo, porque a ação já tá rolando. Como eu disse aqui no material, a ação judicial tá rolando desde junho de 2020. De lá para cá, eles talvez a Microsoft esteja tentando evitar o quanto puder o uso das trilhas dos dois compositores, né, do O'Donnell e do Salvatore, para evitar
isso.
Pagar mais alguma coisa.
Então, daqui a pouco eles têm, eles têm direito até na série, né?
Não, se usarem então, as músicas. A ideia é interessante. Você comentou algo importante. Se eles não estão usando as trilhas deles para os trailers e talvez não usem para a série, não há impedimento para a série, entendeu? A Microsoft vai alegar isso, não estamos utilizando o material deles para a série da Paramount Plus, então vamos continuar batalhando a respeito dessa situação nos tribunais e vamos deixar a série fora disso.
Mas eu acho que porque vai ter essa audiência de conciliação, eu acho que vai acabar tendo acordo.
Eles vão ter royalties, provavelmente. Mas se eles...
A Microsoft acho que não vai querer arriscar ficar sem...
Também acho que não.
Dinheiro não é problema para eles.
Não,
mas
não
se eles
é.
Conseguirem 20 anos de direito, isso é dinheiro, hein?
Mas é um grãozinho perto da compra da Activision.
Ah, sim.
Exatamente. A gente tem que lembrar que a Microsoft tem o cheat do dinheiro infinito, né? Então, até que ponto eles deixarem de pagar é bom ou ruim, até mesmo para a imagem da empresa, é de se levar em consideração. Então, vamos torcer para que haja uma decisão amigável a favor de todos. Uma decisão tão boa que permita o uso da trilha original de Halo na série e nos próximos jogos da franquia. Aliás, eu até pergunto para você, Dart, já que você tem jogado Halo Infinite. A trilha original, o famoso...
Já tiraram do jogo?
Toca no Infinite.
Não, ele eu não me lembro se toca a original mesmo, mas toca variações, com certeza, né?
Toca, eu escutei, eu joguei, fechei a campanha.
Eu também fechei, só que enquanto eu tô jogando, raramente eu presto atenção na música.
Assim, esse é o tipo da coisa que não te importa muito no jogo, né?
Aliás, que campanha boa.
Eu gosto muito da música do Halo, mas é que enquanto eu tô jogando, eu acabo não prestando tanta atenção, assim.
Eu gostei pra caramba da campanha.
Tá, gostei, certo.
Só em partes específicas, né, que às vezes começa a tocar.
Uhum.
E essa original, geralmente é mais um menu que ela aparecia. Né?
No começo mesmo.
É isso aí. Pois bem, minha gente, vamos para o último tópico do programa de hoje e que talvez seja o que mais demore, porque é justamente a respeito da Nintendo Direct, que aconteceu anteontem, quarta-feira, dia 9, e que foi uma Direct bem longa, porque apresentaram muita coisa, né? Deixa eu dar uma lidinha aqui no material que foi publicado lá pelo canal Tech. A Nintendo Direct desta quarta-feira, dia 9, focou em novidades que serão lançadas para o Switch durante o primeiro semestre de 2022. Entre os principais anúncios estão uma DLC para Mario Kart 8 Deluxe e a coletânea de jogos esportivos Nintendo Switch Sports. A apresentação foi encerrada por um trailer inédito de Xenoblade Chronicles 3. E não, a sequência de Legend of Zelda Breath of the Wild não apareceu no evento, mas ainda é aguardada para 2022. Então, vamos ver aqui a lista de jogos que apareceu. Eu particularmente não assisti a Nintendo Direct, porque eu trabalhei quarta-feira o dia inteiro, de manhã até a noite. Cheguei em casa, era praticamente 11 horas da noite, completamente quebrado. Eu só tomei um banho, comi um sanduíche e fui dormir. Então, vamos ver aqui o que rolou. Primeiro título apresentado, Fire Emblem Heroes. Three Hopes, Fire Emblem, franquia de estratégia publicada pela Nintendo, ganha um jogo do gênero Musou. O primeiro anúncio da Direct desta quinta foi Fire Emblem Warriors Three Hopes, que será lançado em 24 de junho. Assim como outros jogos do gênero, como o mais recente Hyrule Warriors Age of Calamity, Three Hopes coloca heróis e batalhas de ação contra grandes grupos de inimigos em tempo real. Ou seja, uma multidão de gente vindo na sua direção e você batendo. Esse é o tipo de jogo que realmente não me chama muita atenção. Eu sei que com certeza Dart não a atrai. Mas e você, Bernardo? Esse é um jogo que te atrai?
Não.
Não?
Não, esse aí não. Okay. Eu fiquei de olho nesse no Mario Strikers aí.
Uhum. A gente já vai chegar nele.
Vamos lá.
Porque depois de Fire Emblem Warriors Three Hopes, apareceu um trailerzinho de Advance Warriors 1+2 Reboot Camp. Gente, Advance Wars é uma graça de jogo. É muito bonitinho. Eu não jogo, né? Porque ele é o tipo do jogo que é específico de consoles da Nintendo, mas o estilo do jogo... com estratégia em tabuleiro, é muito bonitinho, muito bonitinho. Esse é o tipo de jogo que eu gostaria de ter em outras plataformas. E aí, alguém gostaria de falar a respeito dele? Porque o próximo, com certeza, vocês vão falar.
Não curti muito ele, não. Ele não. Lembra muito aquele jogo do Atari, que era com os tanquezinhos...
Sim, não, mas a ideia dele é justamente essa. Inclusive, Advance Wars foi um jogo...
Inclusive, o gráfico lembra muito também.
Mas então, Darth, o que acontece? Por que esse jogo tem o nome de Advance Wars? Porque a primeira versão dele foi lançada no Game Boy Advance.
Olha aí.
Entendeu? É um jogo que já tem muitos, muitos anos nos braços da Nintendo. É uma franquia que é até subutilizada, na minha opinião. Mas que eu, particularmente, acho uma graça. E esse visual do jogo no Switch tá muito bonitinho.
Tá bonito mesmo.
Não tá?
Muito bonito.
Você tem o tabuleiro, você vai organizando as suas forças e quando elas finalmente se encontram, você passa para um modo visual completamente diferente onde você vê a guerrinha acontecendo. É uma graça, cara. Eu acho ele uma fofura. Ele vai ser lançado em 8 de abril e já está em pré-venda na Nintendo eShop. Pois bem, o próximo jogo, eu não acredito nisso. É sério.
É o fantasma perseguindo o Porto aí.
Meu Deus do céu, cara. Não é possível. No Man's Sky está indo para Nintendo Switch. Cara, não, peraí. Isso vai rodar nativamente? Eu tenho que tocar esse trailer aqui, só para me certificar. Esta desgrama vai rodar nativamente ou vai rodar via cloud? Porque não é possível.
É nativo. Eu tô tão cansado de ver esse nome que eu acho que eu vou jogar esse jogo, porque eu acho que vou ser vencido no cansaço, viu?
Gente,
tá sempre aparece em todo lugar esse jogo.
Cara, como é que eles vão fazer
isso? Sim, ele tem no Game Pass, né?
É, vou jogar.
Pô, eu comprei essa desgrama no PlayStation 4 no lançamento.
Não, tem que ter algo de bom, né? Pra esse jogo tá aí até hoje, em todo lugar.
Mas não,
ele pro Switch, pra
olha,
tudo.
Não, é que dizem que depois de várias atualizações ele ficou bom, né?
Pois é, agora mas vai ficar bom. Talvez seja bom mesmo, bom, né?
E no fim do trailer apareceu aqui, que é um jogo com absolutamente todo o conteúdo DLC incluído, o que é excelente. Mas eu tô imaginando como é que vai ser o visual desse jogo no Nintendo Switch, porque realmente não vai ser versão cloud, não. É nativo no console. Que medo!
Mas ele tá legal assistindo aqui, né? Como o Switch ele é Full HD, não é tão complicado assim, né? Ele consegue rodar uns jogos bem. Eu vi o trailer do Mortal Kombat 11 e é impressionante como eles fazem essa bruxaria de fazer funcionar, sabe?
Mas pelo trailer tá bonito, entendeu? Pelo trailer tá bonitão. Agora, se ele vai segurar essa onda, sabe por que eu me preocupo com isso? Porque a gente precisa lembrar de uma certa trilogia definitiva que saiu recentemente, vindo de uma determinada Rockstar Games, que era um jogo que é a versão de celular de jogos que eram do PlayStation 2. E ainda assim o jogo roda mal no Switch, que eu não consigo entender. Aí eu penso assim, se a trilogia GTA roda mal no Switch, tendo sido desenvolvida a partir da versão de celular, No Man's Sky é um jogo que nasceu no PlayStation 4. Como essa desgrama vai rodar no Switch? Eu fico assustado com isso. Rezo
só digo uma coisa pra ti. Só uma frasezinha mágica. 100 milhões de consoles.
Ai, meu Deus, é verdade. Vamos lá.
Quem não quer, né?
É, quem não quer. Bom, agora vai aquele jogo que eu sei que você tem interesse, que é justamente o novo Mario Strikers, que recebeu o sobrenome de Battle League. O novo Mario Strikers foi revelado nos primeiros minutos da Nintendo Direct, com personagens icônicos da franquia do Encanador Bigorudo. O jogo coloca duas equipes com 5 jogadores cada para se enfrentarem em uma partida de futebol nada convencional. Além de partidas locais, para até 8 jogadores em um único Switch, cacete! Battle League contará com um modo multiplayer online. No jogo, os personagens contam com habilidades especiais que podem mudar o rumo da partida e garantir o gol. Mario Strikers Battle League chega em 10 de julho e contará com localização para o português. Muito bem, palminhas para Nintendo. A pré-venda já está disponível na Nintendo eShop. Esse daí realmente a Nintendo fez o trabalho de casa. O que você achou, Bernardo?
É que assim, ó, convenhamos, né? Tu pega sucessos como Rocket League, que é um futebol com carro, né? Faz sucesso
futebol
até
automotivo.
Hoje.
Sim.
É, futebol automotivo. Aí você pega Mario, né? Porque você vai olhar o futebol ali do Mario, cheio dos esquemas, né? O Bowser pega na mão, transforma numa bola de fogo e joga. Aí a bola pega fogo. Depende o personagem, a bola assume um formato. Enfim, aí tem um pouquinho ali de Mario Kart, né? Um pouquinho, cada personagem tem uma gameplay específica. Aí tu mistura isso pensando, por exemplo, em FIFA, que também é um sucesso todo ano, né? Aí tu pega as crianças, aí tu pega o que é o futebol no mundo hoje, vai que isso emplaca. Não, eu não sou jogador de FIFA, tá? Não sou jogador de FIFA. Mas é inegável que esses elementos todos e a Nintendo colocou tudo nesse jogo aí, isso pode explodir, né? Isso tem
Verdade.
tudo para vender que nem água, né? Vamos falar a verdade. E o jogo tá bonito, dá vontade de jogar. Se você assistir, dá vontade de brincar com ele. Tá muito legal o jogo. E então, não que seja minha preferência, mas eu acho que, para variar, a Nintendo vai emplacar mais um aí.
É, vamos ver, tomara. Eles têm a capacidade, né? Show!
Tá
Vamos
muito
continuar.
bonito.
Tá bonito, né? Vamos continuar, porque agora temos outra franquia grande da Nintendo, né? Que é Splatoon. E o jogo anunciado foi Splatoon 3 Salmon Run Next Wave. O já anunciado Splatoon 3 recebeu um trailer que destaca o modo Salmon Run Next Wave, que estreou na franquia em Splatoon 2. O vídeo mostra novos chefões que chegarão para a modalidade, que reúne jogadores em uma frenética partida cooperativa. Os participantes devem unir forças para derrotar os inimigos de cada onda e coletar ovos. Splatoon 3 chega exclusivamente para o Nintendo Switch no primeiro semestre desse ano, embora ainda não haja uma data. É isso aí. É assim, eu não sou muito fã. Splatoon é o tipo do joguinho de tiro, meio que Battle Royale, que nunca me agradou assim. Eu acho bacaninha, mas não passa disso. Você tem alguma experiência com Splatoon?
Eu joguei um pouco de Splatoon 2, mas também não é minha preferência. Mas tá bem legal o jogo.
Eu também joguei um pouco 2 e ele é divertidinho e tal, mas não me pegou muito. E o 3 me parece muito igual ao 2, assim, não vi muita novidade, assim, parece mais do mesmo.
Ah, bom, tá bom. Ok, o próximo trailer apresentado foi o de Front Mission First, que é um remake. E também o trailer é uma informação a respeito de Front Mission 2, que está em desenvolvimento. Então, deixa eu ler aqui. Uma nova versão totalmente refeita do primeiro jogo da série Front Mission está a caminho do Nintendo Switch ainda neste primeiro semestre. Ao lado da surpresa, a Square Enix ainda anunciou uma sequência para esse jogo tático de guerra. Front Mission 2 foi revelado, mas não teve data indicada durante a apresentação. Cara, eu me lembro muito pouco de Front Mission. Eu lembro que é um jogo tático com mechas, com robôs gigantes mecânicos. Então, não posso opinar a respeito. E alguém gostaria de opinar? Ou posso seguir para essa próxima desgraceira aqui?
Pode seguir até porque não apareceu quase nada nesse
Ótimo.
jogo.
Ótimo. Então vamos falar de algo que eu não acredito que está acontecendo. Mais um joguinho de kart com personagens de desenho animado. Todo mundo tem que pegar este maldito trem. E quem está pegando o trem dessa vez é a Disney, com Disney Speedstorm. Basicamente, um Mario Kart com personagens da Disney e da Pixar. O trailer exibido na Nintendo Direct mostrou Mickey, Jack Sparrow, Mulan, Pato Donald. Quando eu li aqui Mulan, eu já fiquei, what the fuck? Pato Donald e outros protagonistas queridos da empresa. Haverá uma variedade de veículos para escolher, além de suporte para um modo online. O título chegará ao Switch entre junho e setembro desse ano. Sinceramente, cara, não é possível. Todo mundo faz um kart agora. Que coisa. Eu não vou comentar a respeito, me nego. Me nego.
Como é que é
Alguém quer comentar a respeito?
aquele jogo da Disney lá do, como é que é aquele jogo que a história não faz sentido?
Kingdom Hearts?
Deve ser um derivado de Kingdom Hearts.
Já pensou? Bem que eles podiam chamar isso de Kingdom Hearts Kart, seria mais fácil.
É, não faz seria sentido, bem mais mas, fácil. Mas eu imagino essas grandes empresas olhando pra Nintendo e as vendas de Mario Kart, né? Então, é claro que todo mundo quer isso, né? Poder ter
eles
um jogo
querem
assim.
Fazer o seu próprio Mario Kart.
Todo mundo quer ter seu Mario Kart garantido. Vamos em frente, porque o próximo jogo é um jogo antigo, mas é um jogo que eu acho que cai bem pro Switch. É justamente Star Wars The Force Unleashed, primeiro jogo da franquia. Uma das aventuras mais clássicas de Star Wars nos videogames, The Force Unleashed, chegará ao Nintendo Switch em 20 de abril. A versão que desembarca no híbrido da empresa é a mesma lançada para Nintendo Wii no passado, com direito aos controles de movimento. Ou seja, eles não tiveram muito trabalho. Foi pegar os controles de movimento do Wii, que são muito facilmente reproduzidos nos controles do Switch, e vambora, vamos botar o jogo lá para todo mundo jogar. Assim, para quem nunca jogou, é uma boa. Para quem já jogou, talvez a nostalgia, não sei. Aliás, The Force Unleashed eu tenho, que eu ganhei de presente como assinante Live Gold, os dois jogos da franquia. Sabe que eu nunca joguei?
São muito bons jogos.
São muito bons. Uhum. Dois.
Também jogou os dois, Dart?
Joguei.
São bons mesmo, né? Esses valem a pena, viu, Porto?
É.
São muito bons mesmo.
Eu queria que fizesse um novo, né? Mas pelo jeito foi abandonada essa franquia.
É que eles fizeram esse último Star Wars aí, né?
Sim.
Como é que é o nome? Que ele, querendo ou não, é um derivado, né? Ele tem vários elementos, só que é mais puxado pro Dark Souls, assim. É mais puxado pro Souls, porque ele é um pouquinho mais chato na luta, assim.
E a Disney, quando comprou Star Wars, eu acho que transformou esse jogo em Legends, né? Ele não é canon. Ele não faz parte do novo canon da Disney.
Star Wars não faz parte, né? Não, verdade.
É. Esse último aí do Cal Kestis é canon.
Peraí. Então não, a história do The Force Unleashed você já pode esquecer. Não, tem, não é mais canônico.
Não,
é Legends.
Ah, que lamentável. Que bosta.
Mas os jogos são excelentes. São muito bons mesmo.
De repente dá uma chance. Vamos em frente. Pode falar.
Não, você fala que o Star Wars, Fallen Order, né, esse último da EA, o que é diferente dele é que aqueles lá eles favoreciam mais a movimentação e esse favorece mais o combate. Então eu joguei um pouco dele, não terminei, mas é bom e muita gente gosta desse jogo, esse Fallen Order. Ele já, tu tem que sincronizar melhor os movimentos para poder vencer, senão tu morre. Ele ficou um pouquinho mais difícil, parece. Só isso que
Mas não é aquela dificuldade dos Souls, né?
Não tanto, é verdade. Só deu uma puxada, assim.
Tanto que eu gostei dele, né? Você
finalizou?
Sim, terminou.
Ah, legal.
Tá certo. Vamos em frente, gente. Outro título que foi anunciado em seguida foi Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Front Mission não é a única série da Square Enix que será repaginada. Uma aguardada remasterização de Chrono Cross chegará ao console híbrido no próximo dia 7 de abril. Com pré-venda liberada já durante a Nintendo Direct, o remaster contará com algumas novidades, incluindo a possibilidade de desligar o encontro com inimigos e uma trilha sonora repaginada. A expansão Radical Dreamers fará parte do pacote. Chrono Cross foi lançado originalmente em 1999 para o primeiro PlayStation. Ah, ok, Chrono Cross, legal. E Chrono Trigger?
Ah, pois é. Em algum momento, né? Pode vir.
É, não tô falando mal de Chrono Cross, mas eu acho que Chrono Trigger mexe mais com o imaginário da galera.
Em algum momento vai chegar, não é possível.
É, esperamos, né? Tomara. Tomara, porque esse é o que eu acho que realmente vale a pena relançar. Bom, em frente, porque esse daqui, eu vi o trailer no The Game Awards que eles mostraram o trailer do Kirby and the Forgotten Land. Eu achei uma gracinha. Trailer novo, né? Então vamos falar a respeito dele. A nova aventura de Kirby já foi anunciada e, como era esperado, ganhou destaque nessa apresentação da Nintendo Direct. O trailer de gameplay de Kirby and the Forgotten Land mostra uma nova mecânica de jogabilidade, o modo Mouthful Mode. Kirby poderá assumir o formato de objetos dependendo do que ele engolir. Vemos a bolota rosa com a silhueta de um carro e de um anel, por exemplo, o que dará acesso a novas ações para o protagonista. Ele também poderá evoluir habilidades e deixá-las mais poderosas. Kirby and the Forgotten Land chega exclusivamente ao Switch em 25 de março. Opa, tá pertinho também. Legal. Essa é uma franquia que eu adoro. O Kirby é, para mim, um dos personagens mais bonitinhos da história dos jogos. Em geral, eu adoro ele. E tomara que esse seja um jogo que faça sucesso, porque ele merece. O Kirby é uma graça, eu adoro ele. Tô vendo aqui um pedacinho do trailer, ele é muito bonitinho. Deixa eu parar de frescura e seguir em frente. Gostaria de falar alguma coisa a respeito do Kirby?
Não me sinto como você, viu? Eu acho também. Não só isso, como os jogos são muito polidos, as movimentações são muito detalhadas e variadas, né? Uhum. Eu sei porque eu tenho o último jogo do Kirby, do Switch. Uhum. Cara, e é encantador pelo personagem, mas pelo capricho no jogo, assim, né?
Sim.
Cada personagem que ele absorve, ele simula os ataques, são muitos, uhum, né? Fogo, gelo, espada, chicote, o lutador, tem vários, mas cada personagem tem vários movimentos. Você pode atacar para baixo, atacar para cima, e todos são personalizados conforme... não é um jogo genérico, assim, né? É um jogo realmente único, assim. É um estilo muito único. É isso que eu ia acrescentar. Então, eu também sou muito... Aprendi a gostar muito, porque eu não conhecia os antigos Kirby. Uhum. Conheci agora no Switch só. E dá vontade de conhecer os antigos, assim, porque...
Ah, vale a pena, vale a pena. Se você tiver a oportunidade de jogar jogos anteriores da franquia, até mesmo em emulação num PC, faça, porque é muito gostoso. É um joguinho, são jogos muito gostosos de zerar. Vale a pena, vale a pena.
Legal.
Bom, vamos seguir em frente, porque agora vamos falar desse personagem, dessa, eu não sei se é desse ou dessa, eu acho que é desse, porque o nome termina com A, aí fica difícil de dizer se é masculino ou feminino, mas eu estou falando de Klonoa, e foi anunciado Klonoa Fantasy Reverie Series. Nossa, que nome complicado, mas vamos lá. Clássicos do gênero de plataforma 2,5D, ou seja, não é exatamente 3D, os dois jogos do mascote Klonoa serão lançados para a Nintendo Switch em 8 de julho na coletânea Klonoa Fantasy Reverie Series. Os dois jogos, Klonoa Door to Phantom Mile e Klonoa 2 Lunatia's Veil, foram confirmados no híbrido durante a Nintendo Direct e representam a chegada de um mascote criado pela Namco para ser concorrente do Mario no console dos jogos do encanador. Aí eu fui buscar mais informações a respeito e realmente Klonoa foi criado em 97, lançado em 97, pela Namco para o PlayStation. Mais uma franquia de PlayStation que encontra lá no Switch. Olha que interessante. Mas é isso. Klonoa, os dois jogos da franquia remasterizados no dia 8 de julho. Agora, realmente conheço muito pouco, então não tenho o que opinar a respeito. Alguém gostaria de opinar? Sim? Não? Acho que não.
Eu nunca tinha ouvido nem falar desse personagem.
Não, eu já tinha ouvido falar do personagem, eu conhecia o visual dele, mas eu nunca me interessei pelos jogos. Aí agora a gente está vendo mais uma franquia nascida para o PlayStation indo para outro console. Isso é interessante.
Você veja que quando era a época do Nintendo Wii U, ninguém queria lançar jogo, né? Tanto que pouquíssimos jogos fora da Nintendo foram lançados no Nintendo Wii U. Uhum. Já no Switch inverteu, né?
É, exatamente.
Tem tudo que é fonte. E como as vendas influenciam, né? O tamanho da plataforma influencia para poder justificar, né, o desenvolvimento do jogo. E é isso aí. Mas enfim, desse personagem eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar.
Ah, não. Eu acho que é por conta de eu ser velho, entendeu? que eu conheço, talvez, não sei, quem sabe, porque, como eu disse, o primeiro jogo da série é de 97, então...
Bem antigo.
Bem antigo. Vamos em frente, porque o próximo, esse daqui é a chance dos jogadores de Switch realmente jogarem uma obra-prima. Eu estou falando da Portal Companion Collection. Uma das grandes surpresas da Nintendo Direct foi o anúncio de uma coleção de Portal da Valve para Nintendo Switch. Os dois jogos da aclamada franquia de quebra-cabeças chegarão ao console ainda em 2022, mas a data não foi revelada. Ah, saudade desses jogos. Eu adoro os dois. É um joguinho gostoso. Os únicos jogos da Valve que eu joguei do início ao fim. Sinceramente, muito bom. Dart, você
eu
jogou?
Estranho, sim, eu joguei os dois, são muito bons, mas é estranho lançarem agora, né, pro Switch.
Bom, pelo menos é um jogo antigo o suficiente para que ele não tenha os gráficos dele degradados no Switch. Isso já é uma coisa boa. Então, quem for jogar deve ter uma boa experiência. Isso é legal.
Se bem que o Portal 2 já é mais pesadinho que o 1.
Mas ele também saiu no 360, então tá tudo bem. Minha referência é o Xbox 360. Quando eu penso em paridade gráfica, eu não parei o Switch com Xbox One nem com Play 4. Eu parei o Switch com Play 3 e Xbox 360. Como o Portal...
Ele é um intermediário, né, na verdade, entre o 360
e
a geração do One.
Olhando como a plataforma Nintendo está crescendo assim, de impressionante, né? Até jogo da Valve, eu fico pensando, será que um dia a gente vai ver jogo de PlayStation no Switch?
É uma grande possibilidade. É uma grande possibilidade.
Uncharted, por exemplo.
Aí você já está falando de franquia exclusiva. Isso talvez lá para 2060, 2070, talvez. Alguma coisa assim. Muito para frente. Bom, próximo título, esse daqui eu vou comentar, mas eu não vou opinar. O jogo se chama Live Alive Remake HD 2D. Em 2022, fãs de RPG poderão reencontrar um clássico de Super Nintendo. Um remake do tático Live Alive será lançado no Switch em 22 de julho desse ano. Lançado originalmente em 94, o game coloca times de 7 guerreiros para batalharem em turnos. Realmente, esse eu não lembro, não posso falar nada. Alguém tem
como
falar?
Também não lembro dele.
Tati não lembra.
Não, também não. E?
Ok. Vamos em frente, porque esse próximo aqui... Assim, já dá para ter uma ideia do que é. Só de falar que o título é Nintendo Switch Sports. Ou seja, é o Wii Sports para Nintendo Switch. Pelo menos é isso que parece. Deixa eu dar uma clicada.
Aliás, demorou para lançarem, né? Demorou para lançarem.
Demorou para lançarem. Mas, exatamente, é o Wii Sports para Nintendo Switch. Eu cliquei no link pensando assim... Pô, são gráficos muito melhores e tal. Não, é a mesma coisa em alta definição. Ou seja, e a jogabilidade, obviamente, é exatamente a mesma, já que os nunchakus do Wii e os controles do Switch fazem exatamente a mesma coisa. Então, para quem tem saudade de jogar Wii Sports e tem o Switch, tá aí o jogo que vocês estavam esperando. Aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no material, que diz assim: antes tarde do que nunca, o Nintendo Switch finalmente ganhará uma coleção de jogos de esporte para chamar de seu, com o retorno das modalidades de tênis, boliche e chambara, que é aquela guerra com um palito macio, cruzes. As adições ficam para futebol, badminton e vôlei, enquanto o golf será adicionado após o lançamento, ou seja, o golf será DLC. Nintendo Switch Sports contará com a opção de jogar localmente com outros jogadores, além de um modo online com placares compartilhados. Os jogadores usarão os controles Joy-Con para reproduzirem os movimentos do game. O título chega já no próximo dia 29 de abril, com localização para o português do Brasil e está em pré-venda por R$ 199. Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, membros do Nintendo Switch Online poderão testar as funcionalidades online do novo jogo de esporte. Ou seja, é o que já se esperava. Ok? alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Porque a gente falar de novo de Wii Sports depois de quantos anos? Meu Deus. O Wii Sports tem alguns séculos que foi lançado. O que vocês acham? É interessante? Deixa eu ver aqui quando foi. Quando o Wii Sports foi lançado. Estou até com medo de digitar isso. 2006. 2006. Meu Deus, a gente tá velho. Meu Cristo. Eu lembro claramente de jogar o esportes. Cristo, 16, 17, 18, 19, 20. Cara, 16 anos. Que é isso? 16 anos.
Sim, ele saiu junto com o Wii, né?
Foi. Foi lançado. Foi título de lançamento do console.
Ele vinha junto com ele. Ele vinha junto, né, com o console.
Eu acho que a Nintendo focou em... Em vez de... Atrasou esse jogo. Eu acho que eles focaram naquele Ring Fit.
É, exatamente.
Que a proposta deles era, tipo, inovar. Fazer uma coisa inovadora, sabe?
Uhum.
Mas, do jeito que eles estão bem hoje, lançar esse jogo aí não tem muito como dar errado, né? Porque é um jogo bem, bem interessante até para jogadores casuais, né? Chama muito a atenção das pessoas, assim, pessoal que não é hardcore, né?
Uhum, exatamente. Bom, vamos em frente. O próximo título apresentado foi Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Para quem não conhece a franquia, Taiko no Tatsujin é o joguinho em que você joga com os dois bongos, só que você não utiliza as mãos para bater nos bongos, você utiliza dois tacos. E bate nos bongos no ritmo. Então, deixa eu ler aqui o material que diz. O rítmico Taiko no Tatsujin chegará ao Nintendo Switch com Rhythm Festival. O título apresentará músicas da franquia The Legend of Zelda e um modo para até 4 jogadores testarem seus reflexos. O jogo tem previsão para desembarcar ainda esse ano, sem data definida, mas será acompanhado de um modo de assinatura premium. E a Nintendo aprendendo... Microtransação, assinatura premium que dará acesso a mais de 500 canções. E sim, no ocidente, Taiko no Tatsujin não é tão famoso assim, mas no Japão é uma febre, tanto que em tudo quanto é arcade tem máquina de Taiko no Tatsujin. Então, realmente, 500 canções era de se esperar que tivesse até mais, na verdade. Assim, é uma graça de jogo também. Eu tive a oportunidade de jogar no arcade, é muito legal. Mas, assim, não é o tipo de jogo que me atrai de comprar. É bacaninha, mas o ideal, inclusive, é que você compre os bongos para poder jogar, batendo nos bongos. Pô, bater pelo controle, né? Pelo Joy-Con não vai ter a menor graça. Mas eu acho
Eu me lembro de ter te visto jogar, eu acho que lá em São Paulo.
Exatamente. Isso mesmo, você lembra bem. Foi naquele arcade que eu joguei. Aquilo é Taiko no Tatsujin. Muito maneiro. É. Mas, assim, é um jogo bem de nicho, né? Bem nicho. Vamos em frente, porque o próximo é de interesse do Bernardo. Também houve o anúncio de um update gratuito para Metroid Dread, um dos grandes lançamentos do Switch em 2021. Metroid Dread ganhou de surpresa uma atualização durante a Nintendo Direct. Samus terá 2 novos desafios no primeiro update já lançado para o console. No Dread Mode, a protagonista será desafiada a encarar um novo nível de dificuldade, enquanto o Rookie Mode chegará com desafios mais fáceis para o jogador. Um segundo update para Metroid Dread, com uma série de lutas contra chefes, foi anunciado, mas ainda não tem data para estrear. Fala.
São poucos jogos que me atraem para voltar assim, ou para fazer desafio, ou para refazer nesse sistema de New Game Plus, né, que falam também, né?
Uhum.
Não pretendo voltar, porque eu acho que ali tem a história, eu explorei todo o mapa, para mim meio que deu, sabe? Tem tanta coisa boa para jogar aí também. Então, eu não pretendo retornar, não. E é isso.
Tá certo. Tudo bem. Só estou fazendo uma pesquisa rápida aqui. Ok. Tá. Certo. Vamos em frente então, porque agora vamos falar de Earthbound no Nintendo Switch Online. Dois games da clássica franquia da Nintendo serão disponibilizados para assinantes do Nintendo Switch Online ainda nessa quarta-feira, ou seja, já está disponível desde anteontem, que são Earthbound Beginnings, que é do Nintendinho, e Earthbound do Super Nintendo. Então, quem é fã de Earthbound, ou quem prefere o título original em japonês, Mother, o jogo já está disponível, se você for assinante, do serviço Nintendo Switch Online. Ok? Próximo jogo. Ah, mais conteúdo de Mario Kart 8 Deluxe. Estou falando do Booster Course Pass, o jogo mais vendido da história do Switch. Mario Kart 8 Deluxe ganhará 48 novas pistas. 48 pistas! Cacete! Em um pacote.
Nossa,
de...
Nossa, eu acho que o jogo original não tem isso, né? Tem, pô, bem menos isso.
Caramba, como é que, de onde eles tiraram tempo para fazer 48 pistas extras? E quem compôs as 48 músicas novas? Isso eu quero saber. Porque o que eu mais gosto de Mario Kart 8 é a trilha sonora. E as trilhas sonoras do circuito são excelentes. Será que eles fizeram 48 músicas novas? Eu vou ter que correr atrás dessa informação. Mas tudo bem, vamos em frente. 48 novas pistas e um pacote de conteúdo adicional anunciado pela Nintendo. O Booster Course Pass trará remasterizações de pistas de jogos clássicos da franquia com visuais retrabalhados para o Nintendo Switch. As pistas chegarão em 6 levas que serão disponibilizadas ao longo de 2022. Ou seja, não vai ser tudo de uma vez, mas, até o fim do ano, 48 pistas novas. A expansão de Mario Kart 8 Deluxe pode ser comprada separadamente ou aproveitada como benefício para assinantes do Nintendo Switch Online mais pacote adicional, que é o plano mais caro do serviço. Entre as pistas que poderão ser jogadas, inclusive em partidas multiplayer local online ou online, estarão clássicas como Coconut Mall de Mario Kart Wii e Wheel Choco Mountain de Mario Kart 64. Isso é muito bacana. Quer dizer, mais pistas clássicas retornam. Tá valendo. Por mim, tá valendo. Eu não jogo, mas eu sei que o jogo é ótimo. Tive a oportunidade de jogar umas 2 ou 3 vezes no máximo. E parabéns para quem vai poder aproveitar esse conteúdo todo.
Só a mina de ouro.
Exatamente. Exatamente. Bom, e agora vamos falar do último trailer apresentado, que é o de Xenoblade Chronicles 3. A Nintendo Direct foi encerrada com um deslumbrante trailer de Xenoblade Chronicles 3, destacando novos personagens e a história da nova entrada na franquia de RPG. O jogo será lançado para o Nintendo Switch em setembro de 2022. Ou seja, já falta bem pouco, né? Que é muito rápido. O jogo foi mostrado pela primeira vez e já vai ser lançado daqui a 6 ou 8 meses? Tá ótimo. Se fosse fácil assim, ou melhor, eu me refiro a um estúdio que tem compromisso com o trabalho que faz. Por que que eu estou dizendo isso? Eles estão com o jogo em desenvolvimento de maneira oculta e só mostraram o jogo quando realmente havia o que ser mostrado e uma promessa boa para lançamento. Não é que nem apresentar um jogo e dizer que o jogo vai ser lançado daqui a 2 anos... Passam-se 2 anos e o jogo não sai, passam-se mais 3 anos e o jogo não sai, e quando o jogo sai, vem cheio de problemas. Né? Tipo uma certa CD Projekt Red. Mas bato palmas para a desenvolvedora que está fazendo isso. Mostraram o jogo agora e em pouco tempo ele vai estar nas mãos dos jogadores. Excelente. E deixa eu só terminar então a leitura aqui da reportagem, porque houveram vários outros jogos que apareceram durante a Direct rapidamente. Como por exemplo Triangle Strategy, com uma demo que já está disponível. Getsu Fumaden Undying Moon também já está disponível. Kingdom Hearts estará disponível em 10 de fevereiro, versão da nuvem, né? Porque não há como fazer o jogo rodar no Nintendo Switch nativamente. Teremos também Assassin's Creed The Ezio Collection, opa, em 17 de fevereiro. Para quem quiser matar a saudade ou para quem nunca jogou, boa oportunidade. Aí, você não tinha falado que estava esperando por um jogo da Sony no Nintendo Switch? Chegou. MLB The Show 2022, que é o jogo de beisebol. Lembra que foi uma surpresa quando esse jogo apareceu no Xbox? Então, verdade, né? Vai ser a oportunidade de você botar um jogo e ver o logotipo do PlayStation na tela do seu Switch. Show!
Olha aí. Não é exatamente o que eu queria, mas tudo bem.
Em seguida também foram apresentados Zombie Army 4 Dead War para 26 de abril, Two Point Campus para 17 de maio, Demon Slayer da Hinokami Chronicles para 10 de junho, Cuphead, The Delicious Last Course. The Delicious Last Course. Pô, essa, a música que apresentaram na The Game Awards foi muito maneirinha. Então, ó, Cuphead, The Delicious Last Course para 30 de junho. Lego Brawls para junho de 2022. Lego Brawls? Brawl é luta, é briga, um jogo de briga da Lego. Depois eu vou me informar sobre isso, interessante. E por último, também foi comentado SD Gundam Battle Alliance, lançamento em 2022, mas sem data exata. Joguinho de Gundam estilo Super Deformed, deve ser bacaninha. Então também vou procurar me informar mais a respeito. E tudo isso foi apresentado nessa Nintendo Direct, foi muita coisa, hein? Olha o tempo que eu já tô aqui falando de jogo da Nintendo. Depois falam que a gente é sonista, que a gente é cachista. Passei a maior parte do programa falando de Nintendo. A gente é nintendista, então? E é isso, minha gente. Mais alguma coisa? Gostariam de comentar mais alguma coisa a respeito da Direct? Ou sobre alguma das notícias que nós demos no programa de hoje? Ou podemos encerrar o pacote? Hein? 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 Não, peraí que o Bernardo falou um só queria. Diga aí, Bernardo.
Nossa, só uma coisinha.
Diga.
Não, só que eu tava vendo, eu vou falar porque vai que alguém não sabe, né?
Conte.
Mas a Sony tá, pra quem tem, se tu tem o Lost Legacy ou do PS4, né?
Uhum.
Lost Legacy ou o Uncharted 4, tu consegue essa versão nova do Uncharted 4 para as PS5, mais o Lost Legacy, né?
Uhum.
Que é o... Poxa, como é que é o nome do pacote ali que vem os dois jogos? Pacote do Ladrão, alguma coisa assim. Legado dos Ladrões, isso aí.
É, o Legado dos Ladrões.
É R$50 tu paga e tu consegue. Ou tu não precisa ter um Uncharted 4. Se tu tiver o Lost Legacy, tu já consegue fazer o upgrade. Eles estão cobrando R$50. Tem gente que acha isso absurdo, né? Gente,
eu acho isso um absurdo.
Dá de graça, né? Não, mas eu tô avisando porque às vezes se alguém não sabe, né, e quer, então...
Eu acho que na época que anunciaram, tinham falado, né, que ia poder pagar pra ter o update, né?
Cara, essa é a parte da Sony que me enoja. Porque, pô, no Xbox os jogos todos recebem upgrade gratuito. Os teus saves estão na nuvem.
Mesmo os jogos que foram lançados há muito tempo, né?
Exato!
Eles fazem otimização, né? Otimização para Series X e S.
Pô, os jogos têm otimização, os teus saves estão na nuvem e eles vêm automaticamente. Pô, cara, e a Sony continua com essa picuinha. Você, assim, a parte de saves do PlayStation 5 me deixa absolutamente assustado. E eu digo o seguinte: eu estou com a intenção de pegar o PlayStation 5 para jogar o Gran Turismo 7. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer depois desse último State of Play que rolou essa semana. Mas eu já sei que para mim isso não vai ser bom. Por quê? A versão de PlayStation 4, o save game, eu vou poder copiar ele para um pendrive e ter ele salvo. Mas a versão de PlayStation 5, você não tem como externar save games pela porta USB do PlayStation 5. É proibido. Se você quiser ter um backup do teu save, você é obrigado a ser assinante PlayStation Plus.
É verdade.
Entendeu?
Isso é verdade.
Não, isso é ridículo, atrelar o save na nuvem à assinatura, né, do PlayStation Plus.
Cara, isso é absolutamente lamentável.
No Xbox, isso daí não precisa tu assinar, tu assinante nem da Live Gold, nada.
Exatamente.
Eles já estão bolando um esquema de Spartacus, né, que é um serviço online para tentar fazer algo mais ou menos nos moldes da Microsoft, né?
Uhum.
Eu não acho que eles vão insistir com isso muito tempo, eles vão ter que evoluir, porque senão eles vão ficar para trás. Então, em algum momento eles vão ter que mudar isso, né? Porque, pelo amor de Deus, usar pendrive para levar o PS5 e o outro proibir não faz sentido nenhum hoje em dia, né? Mas, assim, só para complementar, eu joguei Uncharted 4 na época, né? E daí eu passei para frente, né? A caixinha. E aí eu fiquei sem o jogo. E há uns tempo atrás eu pensei em readquirir para jogar, né?
Uhum.
E aí, então, para mim compensou, porque eu tinha jogado o jogo, tinha vendido o jogo e daí eu tinha comprado só o Lost Legacy numa promoção lá.
Uhum.
E aí acabou que para mim
no seu caso valeu a pena.
Uhum. Mas é verdade, concordo com vocês. Não faz sentido do jeito que a coisa tá hoje em dia, né?
É. Mas é Sony sendo Sony, né? Infelizmente.
É.
Fazer o quê? Não temos muita opção. Bom, senhores, vamos encerrar então? Não, peraí, cara. Deixa eu terminar aqui a leitura que eu vou falar contigo ainda. Apressadinho. Pois bem, galera, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo os companheiros Alexandre Santiago, André Luiz, Antônio Marcos, César Armelin, Caio Nogueira e Rafael Mano do Céu. Aliás, o César passou rapidinho só para mandar um abraço para a gente. Ele vai estar nos ouvindo na versão em podcast, então... César, também aí obrigado por nos ouvir no podcast. Muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante nossas gravações. E sempre agradecemos pela ajuda, pitacos e opiniões que vocês nos dão ao vivo. Valeu, gente! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu nosso trabalho, dá uma curtidinha aqui nesse vídeo, por favor, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada, para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. O Dart está sempre agendando transmissão com antecedência. Aliás, esta semana foi com uma baita antecedência, porque logo depois que o podcast foi editado e publicado nos serviços de podcast, o Dart já estava programando a transmissão de hoje. Praticamente uma semana de antecedência. Dart, show de bola! Então, o Dart está sempre agendando. Então, por favor, assinem que aí vocês vão ser notificados com antecedência para poder nos acompanhar, né, ao vivo. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. É importante lembrar sempre que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por esta indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, estamos compartilhando. E como sempre, se você quer ter um contato mais direto conosco, se você tem uma opinião ou uma informação que quer compartilhar, ou se você quer trazer para nós um tópico para nossa discussão, é muito simples, é só você mandar aquele seu e-mail maroto para aquele endereço que eu sempre repito, que é o jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você também pode mandar uma participação em áudio que a gente bota para tocar aqui no programa e discutir em seguida. Sua participação sempre é muito bem-vinda, mas se você quer participar conosco ao vivo, do mesmo jeito que o Bernardo está fazendo agora, e se tornar um integrante honorário da nossa equipe, é só manifestar seu interesse através do nosso e-mail, para que possamos entrar em contato e repassar as informações necessárias para ter você conosco aqui, ao vivo. E é isso. Eu, Dart e o grande Bernardo, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês. Bernardo, gostaria de algumas últimas palavras?
Não, tá ótimo, obrigado. Um abraço para vocês, né?
Muitíssimo obrigado. Dart, muitíssimo obrigado por você também, pelo trabalho de sempre. E esperamos vocês aqui semana que vem com o Jogando Papo 208. Um grande abraço a todos vocês e até lá!